são 7:24. Vamos voltar ao aeroporto de Conquista. Com ele, o nosso querido Gordo Repórter. O que que vem de lá, Gordo?
Bom dia, Deco, mais uma vez a todos os ouvintes aí do Redação Brasil. Só para confirmar que o voo que sairia agora de Vitória da Conquista foi cancelado, viu, Didier?
É, não, a gente já tinha, né, noção de que realmente ele estava complicado para que o voo saísse aqui de Conquista, porque esses aviões pousam em torno de 600 pés, e em função dessa nossa barreira que é a Serra do Periperi, complica para o pouso. No novo aeroporto, Guto Repórter, não terá esse morro em torno do aeroporto, então vai facilitar muito, além dos equipamentos e da pista, que é bem maior. Não, Guto Repórter?
Exatamente, Beto. Mas quem está com a gente aqui na linha é o deputado federal, Valdenor Pereira.
Ele está aí no aeroporto, Guto Repórter?
Está com a gente aqui na linha, viu, Diego?
Depois você pede um café para ele, viu, para você ficar fortinho.
Hein? E outra coisa, viu, Débora? O homem tá indo pra Brasília e Brasília tá pegando fogo, viu, Didias?
É, rapaz, Brasília tá literalmente pegando fogo, gordo.
Bom dia, deputado. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Deusete, ouvinte do Redação Brasil. Prazer muito grande participar desse programa líder de audiência em toda a região do Sudoeste. Um abração, Débora.
Um abraço, deputado. Prazer falar com o senhor. E aí, deputado, Brasília pegando fogo, o senhor não pôde ir ontem. Em função de uma gripe, o senhor estava me falando mais cedo que uma gripe pegou o senhor aí, mas recuperou um pouquinho e agora tentando chegar a Brasília, porque nesse momento complicado para o governo, porque o ministro Moro está sendo denunciado juntamente com o procurador-geral do Ministério Público Federal, e o momento é difícil, hein, deputado?
Pois é, Beto. Confirmou-se o que já havíamos destacado em várias oportunidades, inclusive no seu programa, que o presidente Lula está sendo vítima de uma perseguição implacável. 5 anos de Operação Lava Jato, a vida do Lula foi devastada, foi virada pelo avesso, mais de 2.000 processos instalados, mais de 500 buscas e apreensões, 350 delações premiadas. Eles não conseguiram construir nenhuma prova contra o Lula e acabaram construindo essa farsa que está sendo agora revelada aí pelo site Intercept, mostrando claramente a formação de um conluio da Justiça Federal com o Ministério Público Federal, que tudo fizeram e conseguiram, né, condenar, prender e impedir que o presidente Lula se candidatasse à presidência da República. Infelizmente, isso está sendo constatado pelas revelações e diálogos mantidos entre o Sérgio Moro e o Dallagnol, que é o chefe da Operação Lava Jato do Ministério Público Federal, e que está deixando a população brasileira e internacional atônita, né? Porque uma grave, vamos dizer assim, agressão à democracia brasileira. O Estado de Direito Democrático está sendo realmente agredido frontalmente. Juristas do Brasil e do exterior já estão se manifestando, muitas iniciativas judiciais já estão sendo encaminhadas ao Supremo Tribunal Federal, porque as provas são incontestáveis.
O deputado, em função de tudo isso, mas antes, independente disso, mas também em função disso, foi incluído na pauta de julgamento dessa terça-feira, hoje, portanto, do Supremo Tribunal Federal, um pedido de liberdade do ex-presidente Lula. O senhor acha que com essa denúncia do site a possibilidade, já tinha uma tendência, que já era um direito, de ter o semiaberto para o ex-presidente, e agora o senhor acha que ele poderá ter a liberdade afirmada aí pelo STF, deputado?
Nós esperamos que sim. É importante destacar que essa convocação extraordinária aconteceu anterior às publicações do Intercept.
Exatamente.
Intercept, né?
É verdade.
Mas, sem dúvida, as informações, as revelações, né, desses diálogos mantidos entre a Justiça Federal, Sérgio Moro, Dallagnol e outros procuradores, vão reforçar a tese, né, da inocência do presidente Lula, né? Nós estamos muito esperançosos que o Supremo Federal, à luz dessas revelações, que, repito, deixou todo brasileiro estarrecido, né? Que eles possam, que essas informações possam interferir positivamente na decisão dos ministros desse recurso interpelado aí pelos advogados do Lula.
O deputado, também tem uma reunião hoje dos governadores, lá com o ministro da Economia, e também na quinta-feira deverá ser, portanto, já colocado o relatório com relação à reforma da Previdência. O senhor acha que os governadores vão apoiar? O senhor tem informação se o governador Rui Costa vai participar dessa reunião e se esse relatório poderá ser aprovado antes do final do mês?
Olha, em primeiro lugar, quero reafirmar a minha posição, que eu sou do nosso mandato, de votar contra essa reforma, que é uma reforma muito perversa, muito pior do que a reforma do Michel Temer. Ela inclui sistema de capitalização como novidade, que é uma afronta aos trabalhadores brasileiros. Mas acredito que os governadores estão trabalhando na perspectiva de construir um projeto que seja possível de ser avaliado pelo Congresso Nacional. O governador da Bahia já se posicionou junto com os demais governadores do Nordeste, defendendo a retirada do BPC do projeto, né? Mantendo como as regras atuais, defendendo a retirada da questão da aposentadoria rural, também para que estabiliza a aposentadoria dos trabalhadores rurais, a retirada daquele termo de uma iniciativa que tenta desconstitucionalizar, portanto, reduzir o quórum para alterações na reforma, e também algumas alterações a respeito da questão da idade mínima, né, para possibilitar, pelo menos, uma avaliação, vamos dizer assim, mais possível de ser aprovada lá na Câmara, né? Agora, a função do nosso partido, do Partido Trabalhadores, seu posicionamento pessoal, é de votar contra, porque uma proposta apresentada por um governo, e quando um presidente, inclusive, que quando candidato e deputado federal, por 67 vezes subiu a tribuna para se posicionar contra a reforma do Temer. E agora, num verdadeiro estelionato eleitoral, ele próprio, após a sua eleição, teve a preocupação de protocolar na Câmara dos Deputados uma proposta que é muito pior do que aquela que ele condenava quando deputado e candidato. Trata-se, portanto, de uma iniciativa que praticamente viabiliza a aposentadoria dos trabalhadores rurais, reduz benefícios dos idosos, prejudica muito as mulheres, né? Uma professora, por exemplo, que hoje aposenta com 25 anos de contribuição e 50 anos de idade, vai ter que contribuir 30 anos e só se aposentar com 60 anos, com 10 anos a mais. Portanto, é uma maldade, é uma perversidade contra os professores do Brasil. Nós não vamos tolerar e apoiar iniciativas dessa natureza. Mas acredito, respondendo a sua pergunta finalmente, acho muito difícil que essa proposta seja aprovada nesse primeiro trimestre, diante da conjuntura política que você está acompanhando, muito conturbada, né? E muitas indefinições e muitas incertezas.
Muito bem, satisfeito, Gol do Repórter?
Satisfeitíssimo, viu, Dias?
Ele melhorou a gripe? Tá com cachecol, Gol do Repórter? Coberto, hein?
O melhor, mas infelizmente o voo foi cancelado. Vou tentar outras alternativas para chegar até Brasília.
Mas, deputado, mais uma informação importante aqui, que o senhor também diretamente envolvido, que o senhor foi reitor, é professor. É um termo de compromisso objetivando o fim da greve das universidades estaduais. E no documento ficaram pactuados de forma consensual, portanto, entre o governo e os professores, que após o fim da greve enviará um projeto de lei para a Assembleia Legislativa com proposta de reestruturação do quadro de vagas na carreira de professor, permitindo até 900 promoções e também recursos na ordem de 36 milhões para que as quatro universidades apliquem em investimento. Então, é um momento salutar, não, deputado?
Olha, nós temos nos esforçado aí nos bastidores, buscando a construção de um espaço de diálogo, né? De conciliação, para permitir o retorno das atividades nas universidades estaduais da Bahia. E é claro que qualquer iniciativa, seja do governo, seja das associações docentes, na busca desse entendimento, é iniciativa que deve ser aplaudida, né? E nós estamos na expectativa realmente de que as partes sentem à mesa, né? E o governo restitui o salário dos professores das universidades e que as instituições retornem às suas atividades normalmente. Nós temos trabalhado nesse sentido. Recentemente estivemos reunidos com o secretário de Educação, Rogério, com Jerônimo Rodrigues. Estão gripados, estou com dificuldade de formulação, Gilberto.
Eu entendi.
Mas estivemos com o Jerônimo, estivemos recentemente também com a secretária de Relações Institucionais, a Cibele, buscando abrir canais de comunicação, de diálogo, né? Para a suspensão, para a resolução dessa crise, né? Numa das instituições mais importantes do estado da Bahia, que são as universidades estaduais, instituições fundamentais para o desenvolvimento econômico, científico, tecnológico, né? Social do estado, e a gente não pode permitir uma crise com intensidade tamanha e de tão duradoura, né? Estamos trabalhando nesse sentido e esperamos que nessa semana tenhamos aí a possibilidade de novos entendimentos, novas negociações para o atendimento, de um lado, de parte, né, pelo menos da pauta apresentada pelos docentes, e de outro lado, que o governo também recue e seja sensível à situação que falou, né, com a greve e consequente corte do salário.
Muito bem, deputado, desejar ao senhor boa viagem, né? E que possa contribuir realmente com esse grande país. Um abraço, deputado, e bom dia pro senhor e melhoras.
Obrigado, Beto, um grande abraço a todos os ouvintes do Redação
Brasil. Gordo, você vai viajar também, Gordo, vai voltar?
Gordo, eu não vou viajar não, porque eu tô passando aquele momento complicado, viu, Dete? Quem tá aqui também, Dete, ele não pode dar entrevista porque tem toda uma determinação da FECOM, da prefeitura, é um diretor, presidente da IMOF, dá só bom dia. Você não pode dar entrevista, mas pode dar um bom dia. Bom dia, Dete, bom dia, Matheus, bom dia, ouvinte da Redação Brasil. É o Luiz e o Dete, é o homem do asfalto, viu?
Pois é, na hora de nós tomar um café, fazer uma visita para ele, né, Gordo Repórter?
Exatamente, você já deu uma notícia aqui, o deputado falou que, olha, independente de questão partidária, já vai começar a emenda da feira da 1-3, eu estou com o deputado aqui, viu, Dete?
É?
A feira da 1-3.
Confirme com ele.
Confirmado, Dete, está sendo todo o trâmite aí de dispensa para a gente começar a obra lá na 1-3. Emenda parlamentar do deputado.
Muito bem.
Você não pode falar mais nada porque tem que ter toda a determinação na segunda, Luizão. Isso. Mas está de parabéns, meu amigo. Quem trabalha, a gente tem que elogiar, não é isso, Dete?
Claro, claro. Vamos pra frente, que atrás vem gente. Gol da porta, daqui a pouco você volta falando de polícia.
Bom dia, um abraço a todos vocês.
Bom dia, Luiz, boa sorte. Vai viajar também o Luiz, é, Gol da Porta?
Não, ele tá acompanhando o pessoal aqui.
Muito bem, um abraço,
Gol. Uma amiga.
Ele é cheio de amigas. Um abraço, Gol da Porta.
Valeu, Dete, até mais.